Então, pessoal, vamos aí à nossa quarta aula do curso aí de medição de vazão, calibração de medidores de vazão. Quer dizer, essa quarta aula a gente já chega a 75% do curso. Semana que vem a gente encerra. Então, no, na última aula, eu acho que a gente parou aí nesse slide. Mas eu vou repetir. A gente falou aqui sobre linearidade, e aí agora sobre método de calibração. Então, um medidor de vazão, ele pode ser calibrado por meio das duas funções. Se existir a função de totalização ou da vazão, vazão instantânea. Então, na totalização, ela pode ser feita direto no display, caso exista isso, essa opção lá, você tem um display. Ou você pode medir, né, através da saída de pulsos com uma leitura aí de um totalizador de pulso, que é o fator K do medidor. Quer dizer, é o KP, né? É o fator de pulso. A relação é volume por pulso. Pulso por volume, né? E na vazão instantânea, você faz a leitura lá no display e você pode também. A maioria dos medidores tem saída de frequência ou saída de corrente, e aí você faz a leitura direto no sinal de corrente e acaba sendo a vazão instantânea, né? A vazão instantânea. Então você tem essas duas formas, tanto na totalização quanto na vazão. Então a gente já falou e vai frisar. Quando você calibra a totalização, não necessariamente você está calibrando o instrumento com relação à vazão. Então são coisas distintas. Então, você pode calibrar e as duas funções, totalização ou vazão instantânea, ou individualmente, quer dizer, ou só uma, caso seja necessário. Não é muito razoável, se você tem essas duas situações, você fazer a calibração só em uma função. Mas são distintas, são calibrações distintas. Podem, inclusive, apresentar erros e incertezas diferentes. Então, a coleta das leituras, basicamente você tem duas formas. Uma que a gente chama do método dinâmico, que é on the fly, quer dizer, em voo, né? É ele sem parar dinamicamente. E também a gente pode calibrar a totalização e a vazão instantânea dessa forma. Ou um método de partida e parada, start-stop, que aí você dá início. Na totalização ou na medição da vazão e para, né? Você começa e para. Tudo em função de um tempo que você estabelece. Tá? Os dois modos, você tem também a medição de tempo para você poder fazer essa calibração. Então, a gente vai ver aqui, basicamente, três métodos de calibração. Primeiro é o método gravimétrico, que é um sistema de medição de massa. Aí você mede a massa e o tempo, quer dizer, com isso você tem uma relação, você tem uma medição de massa, que pode depois também ser convertida em medição em volume, considerando que você sabe qual é a massa específica do produto, né? Então você tem como fazer isso. Então a gente vai ver aqui. Os mecanismos, basicamente você tem um medidor que você vai calibrar com um reservatório que coleta o fluido tal, e com uma balança. Uma balança calibrada que acaba sendo meu padrão, né? Meu instrumento padrão, a minha balança. Outro método, quer dizer, isso é. Essa NBR ISO 4185, ela descreve com detalhe esse sistema gravimétrico lá. O segundo método é o que a gente chama do método volumétrico. Então, eu tenho uma medida que chamam uma medida materializada, né, de volume como uma referência. Então, você tem um tanque, reservatório, com o volume conhecido, e vocês, com o medidor que você quer calibrar, vai passar o fluido e vai encher aqui o tanque Ou pode ser também no sentido contrário. Você tem um tanque aqui e isso pode estar sendo succionado. Então, o volume que foi deslocado, né, ele representa, então, o que o medidor vai ter que ler. Então, o volume aqui é com esse volume de referência. E o método comparativo, que é o mais simples, mais imediato, é simplesmente você colocar em linha, né, um medidor que chama aqui MSC, que é o medidor sobre calibração. Não confundir com aquela sigla do navio, que não tem nada a ver, né? MSC, mas é medidor sobre calibração e o padrão. Então, e é sempre importante que você meça as condições de pressão e temperatura na entrada do medidor sobre calibração e assim na entrada do medidor padrão. E aqui, nesse desenho, está, por exemplo, um coladinho do lado do outro, mas pode ser que no arranjo físico você tenha uma determinada distância tal, e aí é bom você ter, se ver arranjo no meio do caminho, você medir essas pressões para que eu possa ter um volume coerente com o que está indicando, com o padrão também está indicando. Bom, então vamos ver agora sobre cada método desse, o gravimétrico, o volumétrico e o de referência, quais são as características, algumas referências normativas e alguns detalhes sobre quais são os fatores de influência de cada método individualmente. Então, o
Professor,
método.
tem uma pergunta, posso fazer?
Oh, claro, sim.
Tá. No slide anterior, na anterior, isso, que a gente está visualizando ali o nosso instrumento, né? E o padrão, a setinha está apontando para a direita ali, então o padrão está após o nosso medidor a ser calibrado. A
Certo.
minha pergunta é a seguinte.
Não, a ordem aí não muda, não.
Ah, tá. É isso aí que eu ia perguntar, porque eu acompanhei uma calibração
Na ordem,
e a ordem era diferente.
não muda, porque o que vai passar por um vai passar pelo outro, né? Assim como aqui, você pode estar. Aqui não tem. Quer dizer, você pode até ter algum sistema que você tem um reservatório aqui cheio, com peso, e você succiona. Esse caso aqui, é mais comum você estar passando pelo medidor e medindo essa massa. Agora, aqui, por exemplo, do volume, você pode estar enchendo isso aqui ou você pode estar esvaziando. Aqui também. Ele pode passar primeiro por um, depois pelo outro, ou ao contrário. Então, isso aí, a ordem dos fatores não altera o produto.
Tá ok.
Sem problema. Então, vamos lá. O primeiro método, que é o método gravimétrico, né, que usa uma balança, um sistema de pesagem. Então, está ali, ó, no qual a massa líquida do líquido, massa líquida do líquido ficou meio estranho, mas tudo bem. A massa do líquido coletado, então, ela é deduzida das pesagens antes e depois do líquido desviado para o tanque de pesagem. Então, você tem lá um tanque vazio, o medidor sem nada. Começou a passar, e aí você vê no final, então, um intervalo de tempo definido, você vai coletar então esses dados em função da massa que você passou por esse medidor. Então, segundo a norma NBR ISO 4085, o CMC é aquele melhor, né? Você encontra lá, por exemplo, as características do laboratório, né? A melhor incerteza, né, do método, desse método de calibração, segundo essa norma, é de 0,1%. Então, essa é o SMC do método. E aí você tem essas referências normativas, como está falando da própria norma 4085, mas também tem outros documentos, por exemplo, da DIMEL, tem uma norma, que é 0,45. A DIMEL é a Divisão de Metrologia, né, Legal do IMETRO. E alguns guias da Euramet, que é a Associação de Laboratórios da Europa. Então, ele tem esse guia também, número 19, que tem também como você pode realizar essa medição usando o método gravimétrico. Então, você pode usar as duas formas de coleta de leitura. Um é que a gente chama do start-stop. Então, você tem aqui, ó, tipo, arranjos diferentes. Então, aqui você tem um reservatório, uma bomba, joga aqui para cima, para um outro tanque. E aí, você tem aqui um overflow, né? Se para não transbordar, ele volta para cá. Então, fica um sistema fechado. E aí, quando você começa o processo, você dá o start, né? Você abre aqui a válvula que vem para o tanque de pesagem. Então, ele vai encher, tal. E aqui você tem um temporizador que você vai contar, então, em quanto tempo esse tanque ele encheu. Então, você vai ver a massa. E aí, com isso, você consegue ver a vazão máxima ou a vazão volumétrica em função da característica do líquido que está aqui dentro, né? Então, você usa uma balança. Uma outra forma, aquele outro desenho anterior, também aqui, enchendo aqui. E aí você tem uma conexão aqui para abrir a válvula no momento correto, né? E aí a balança tá medindo aqui. Uma terceira forma de você também fazer isso. É por aqui também, chega um outro tanque aqui, onde você tem um contador. E aí você também está colocando isso aqui numa balança para poder pesar, tá? Esse é o método que a gente chama de partida e parada. Você começa, parou e contabilizou. O método que a gente chama de on the fly, quer dizer, em linha, ele tem um mecanismo aqui que chama um diversor, que ele funciona da seguinte maneira. Então você tem aqui a coisa, né, circulando por aqui, ó. É o diversor nessa posição. Então aqui ele está, fluido está circulando aqui. Quando você dá o. Não é bem. O medidor está passando um fluido direto aqui. Quando você comanda o diversor, aí ele pula esse lado aqui, joga para o lado de cá, e aí o fluido vai encher o tanque de pesagem. Então você pode ter esse sistema aqui, ou pode ter um outro sistema aqui mais simples. É uma bomba, tá, um estabilizador de vazão, o instrumento que você está querendo ler, calibrar. E aqui, mesma coisa, um diversor. E aí, quando ele vem para essa posição para o lado de cá, o fluido enche aqui o reservatório de pesagem. Então, esse aqui é o método gravimétrico. E aí você tem os instrumentos de apoio, né? Um cronômetro, um tanque de pesagem. Esse desenho aqui mostra, por exemplo, um tanque de pesagem, ele fica apoiado em cima de células de carga aqui, ó. Quatro células de carga, e aí você faz a média, né, dessas coisas, o somatório, né, dos esforços aqui, e vai, isso aqui é uma balança. Você junta essas quatro informações aqui em peso. Ou você pode usar uma plataforma mesmo, uma balança aqui, que é uma plataforma, tá? Só para informativo para vocês, quando eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado de meteorologia, eu montei um sistema gravimétrico dessa forma aqui. Tá? Uma balança, um vaso em cima da balança e com um medidor aqui, que é a minha dissertação, meu mestrado. Eu fiz uma análise de um hidrômetro. É um hidrômetro, esses hidrômetros residenciais. E eu avaliei a incerteza da calibração usando esse padrão de referência que foi caracterizado, um volume e uma balança.
Teve diferença?
Não, como assim diferença? Porque os hidrômetros, a maioria dos regulamentos técnicos, metrológicos e instrumentos, ele foca o erro, né? O erro do instrumento. Mas eu fiz a avaliação. Não teve. Eu peguei um instrumento novo, um hidrômetro novinho, e testei. Em termos de erro, ele atendeu perfeitamente. Mas só que eu avaliei a incerteza também dessa calibração. Porque os regulamentos, eles não focam muito, melhor, não focam em nada a incerteza da medição. Então, eu levantei toda uma curva, fiz várias medições, caracterizei essa balança aqui através de uma reta, né, de uma função, uma reta de ajuste. Para cada valor aqui, de faixas de peso, eu tive umas retas diferentes. Quer dizer, em vez de usar uma reta de ajuste só, eu usei várias retas para ter a menor incerteza do ajuste, né? A gente sabe que quando você ajusta os pontos calibrados por uma função, você tem também uma incerteza desse ajuste. Então, eu fiz várias funções com faixas de massa para poder reduzir essa incerteza também da calibração usando esse ajuste. Mas ele atendeu numa boa. O instrumento também era novinho, bem sem uso, consegui da Lau, que é um fabricante, né, de seu de arte e ofício, fabricante de hidrômetros, e não só hidrômetro, também eu usei esse mesmo processo aqui para calibrar um gasômetro, medidor de gás, colocando, né, à medida que você vai enchendo aqui, o ar que está aqui dentro, né, tinha uma saída aqui, eu coloquei o gasômetro do lado de fora aqui. À medida que isso vai enchendo, o ar que está aqui dentro, ele vai sendo expulso. E é a mesma proporção de volume. O volume de água que entra é o mesmo volume do ar que sai. Então, eu consegui com isso aqui calibrar, fazer a calibração de dois medidores, tanto de líquido quanto do gás, né? Quer dizer, na verdade não era gás, eu estava trabalhando com ar, né? E o interessante é que esse tanque aqui, quer dizer, não era bem só um reservatório, era um tanque, eu podia pressurizar, então eu fiz várias medições com pressões diferentes e comparei, né, os erros e as incertezas dependendo das faixas de pressão que eu tinha. Foi bastante interessante. Até em tempo. Isso foi em 2000. Nós já estamos em 2025, né? Já viu, 25 anos já se passaram. E então, você tem aí esses equipamentos de apoio, né? Cronômetro, balança e outros aqui que, dependendo da criticidade, que você pode fazer a compensação, a correção de pressão atmosférica, temperatura, umidade, densímetro aqui para você medir a massa específica, né, densidade do líquido, né? Isso aqui é um densímetro de flutuação, né? Mas eu podia usar também um piquenômetro, né? Não sei se vocês conhecem, né? Você pode medir a massa específica usando aqui um decímetro de flutuação ou usando um piquenômetro, que é uma vidraria, né, com volume conhecido, com uma balancinha, uma outra balança, não essa, né? Não essa balança aqui, mas uma balança analítica, que aí você mede a massa específica, né? Não sei se vocês já ouviram falar no piquenômetro, já viram o piquenômetro da vida. Todo mundo conhece ou não?
Eu não conheço, não.
É uma vidrariazinha, é um vidro, é uma vidraria de laboratório, e aí ela tem um volume conhecido, né? Ela é certificada, um volume conhecido, você encheu ali, né? Você enche com o líquido que você quer via massa específica, até quase que a borda. Aí quando você coloca com a tampa, ela transborda um pouquinho. Então significa que você preencheu completamente aquele volume. E aí você coloca em cima de uma balança e mede. Deixa eu ver se eu. Vou ver aqui no. internet aqui. Vamos ver aqui um piquinômetro aqui. Se mostra aqui. Piquinômetro de vidro. É isso aqui, tá? Ela tem um tamanho com aqui, 100 mililitros. E aí, esse aqui é uma tampa. Então, quando você enche isso tudo aqui, até a borda, e aí coloca a tampa, ela vai transbordar. Mas aí significa que você está realmente com o volume definido aí dos 100 mililitros. E aí você usa isso aí para medir a massa específica, colocando em cima de uma balança, né? Massa específica é a relação massa com o volume conhecido, a massa dele. Claro que você vai medir ele vazio. Aí tara a balança, né? Coloca ele vazio, tarou a balança. Quando você encheu, botou lá, você já está medindo só o líquido que está ali dentro, né? Bom, então é isso aí.
Valeu, mestre. Obrigado.
O densímetro aqui vocês sabem, né? Que você faz a leitura aqui, ó. Ele princípio aqui do empuxo, né? Jogou aqui, ele vai flutuar na proporção aqui, na mesma relação da massa específica. Ele tem uma graduação aqui. Né? Tem uma graduação aqui, aí você faz a leitura na posição aqui que a gente chama do menisco, né? Onde você tem o menisco aqui do líquido na haste do densímetro. É uma haste graduada. Então, aí, quer dizer, o densímetro, nesse caso, você tem que ter noção da massa, da densidade do fluido para poder colocar um densímetro que tenha uma escala que consiga permitir que você faça a leitura correta, né? O modelo matemático desse modo gravimétrico é essa equação aqui, ó, onde você tem o volume na temperatura de referência, né, 20 graus, que é a temperatura que a gente utiliza, né? Como referência. E aí você tem essa equação aqui, que vai depender da massa do tanque cheio de líquido, né? E a massa vazia, né? Vazio. Então, quer dizer, quando você tem esses dois valores, uma alternativa, você pode. Essa diferença aqui, se você, por exemplo, fizer a tara da balança, quando você colocar, você vai ter já essa diferença feita, né? Então, a massa do tanque cheio menos a massa do tanque vazio, que é isso que importa para a gente poder ver o volume deslocado. E aí você tem também a massa específica do líquido na temperatura de calibração, porque não é na temperatura de referência. E a massa específica do ar. A massa específica do ar. A massa específica do peso usado durante a medição ou calibração, isso caso você, né, tenha lá então essa massa específica do peso de referência usado lá na calibração da balança, você tem uma assume-se, né, se você conhecer as características desse peso que foi usado para calibrar a balança, tudo bem, senão considera-se um valor de referência de 8 gramas por mililitro. Então você tem aqui a massa específica do peso aqui usado na calibração da balança. Por isso que entra também a massa específica do ar, essa condição, né? Sempre você tem que considerar também a massa específica por causa do empuxo, né? em cima do prato da balança, né? Você tem um empuxo do ar que tem ali embaixo. E aqui, o coeficiente de expansão térmica do material do medidor sob calibração. E aqui, a diferença de temperatura da minha referência, de 20 graus, e da temperatura de fato que você está usando ali o líquido. Então, a gente considera que a temperatura do medidor vai ser igual à do líquido, né? Está passando por dentro dele ali. E aí, o erro de medição é a diferença dos valores indicados, né? Tanto a diferença entre o valor indicado pelo instrumento e o da referência, medido pela referência, e o valor em porcentagem. Então, essa é a equação que você usa quando você está trabalhando com o método gravimétrico. Ele é relativamente simples, mas você tem que ter esses cuidados, né? Na hora da medição, da calibração. O segundo método, que é o método volumétrico, tá? Eu vou tirar meu vídeo aqui para não pesar aqui, tá? O segundo método, que é o método volumétrico, que usa então aquela medida materializada, nesse método, a água, então, escoamento na linha, sobre uma determinada vazão, né? Você determina qual é a vazão que você vai passar por ali, ela é coletada dentro de um padrão, né? De um vaso padrão calibrado, que é também por isso que é denominado de medida materializada de volume. Porque ele está calibrado, ele também tem um volume definido, e aí você considera isso uma medida materializada de volume. Então, permite que o volume de referência da água na medição será comparado com o totalizado pelo instrumento. Também considera-se que essa CMC desse método também seja próxima da mesma que usou aqui no gravimétrico, 0,1%, né? Lembra? 0,1%. Então, espera-se também que esse método dê essa incerteza também, 0,1%. E aqui algumas referências normativas que vocês podem acessar na Euramet, CG21, então, guias para calibração de medidas de capacidade padrão usando o método volumétrico. E tem também o Senam, que é o Centro de Metrologia do México. E ele tem também disponibiliza, se entrar no site lá, você também consegue ter acesso a alguns procedimentos, documentos. Então, eles têm esse guia técnico sobre a rastreabilidade e incerteza na calibração de medidores de vazão de líquidos, empregando como referência um padrão volumétrico. Lá tem mais detalhes sobre isso. E aí, da mesma forma, você pode usar o método de leitura estática, start-stop, e depois o on-the-fly. Então, você vê aqui, nessa figura, eu tenho meu medidor aqui. Aqui tem a medição aqui de temperatura. Aqui você tem o volume, aquela medida materializada de volume. E aí, eu vou, então, com um reservatório, vou iniciar. E ele vai passar por aqui e vai encher o meu tanque. E aí, quando estiver cheio, atingiu o volume de referência, volume calibrado, eu paro o processo e aí vou comparar um
Aí
pelo
tudo
outro.
parar também, né?
Por favor, aí, o áudio aí.
Jogar? Não, tá bom ali. Botar ação. Quando para, todo mundo tem tempo.
Bom, espero que não tenha cortado o meu áudio. Acho que não, né? Então, a válvula está fechada aqui inicialmente, e aí eu começo. Começo o processo. Só que ela não está respondendo aqui. Vamos lá. Abri a válvula. Beleza. Aí agora ele vai começar a encher. Ele está aqui totalizando e o negócio está enchendo aqui. Quando encheu, acho que aqui está muito simples, né? Tem que ter todo um sistema de parada tal, de parada direitinho, quando atingiu o volume calibrado tal. E aí você vai comparar, por exemplo, aqui, esse 1.005 litros com o volume do reservatório. E aí você vai repetir esse processo, fazendo essa calibração algumas vezes, né, para checar, para depois você ter, né, a média, calcular o erro médio, a incerteza média, né, a incerteza desse processo aí, considerando as incertezas tipo A e as incertezas tipo B, esse procedimento de calibração. Então, esse é o método de parada e partida. Então, quer dizer, se inicialmente não passava fluido nenhum, quer dizer, estava vazão zero, você começa, circula, quer dizer, vai enchendo lá, e aí depois o processo finaliza e você vai contar. Então, aqui uma foto de um medidor, um volume desse físico, né? E aqui é uma legenda, só que a figura aqui está em inglês, né? Mas tudo bem. Então aqui você tem todos os. O que significa cada coisa dessa aqui? E a leitura aqui do volume, aqui no final, tem como se fosse um visorzinho de nível, como se fosse, não, é um visor de nível, e à medida que isso aqui vai enchendo, ele tem uma graduação mais. Aqui você não consegue ver, mas você percebe que o fluido está aqui em cima, está chegando no ponto onde você vai parar o processo, que é o medidor. Deixa aqui, ó. Hoje, assembly, que é o medidor aqui que você vai ver o vaso comunicante, que está enchendo aqui o pescoço, que é a calibração final do teu volume. E aí os outros componentes tal, tal desse vasinho. Essa é uma figura de um, mas existem outros formatos diferentes, tal. E o modelo matemático aqui está considerando em termos de volume padrão, né? O volume padrão é o volume base, que é base no que a gente chama naquela temperatura de 20 graus. E aí você tem aqui as condições do vaso, massa específica aqui do vaso, do produto, temperatura do vaso menos uma temperatura base. Por isso que você tem aqui a temperatura que está aqui dentro, não necessariamente vai ser 20 graus. Então você vai corrigir esse volume em função da temperatura que você tem ali dentro. E aí, esse volume padrão, ele vem para cá, e aí você vai ter aqui, ó, a relação das diferenças também de temperatura do medidor e do vaso. Se as duas temperaturas forem iguais, então você vai, basicamente, isso aqui zera, e você tem então o volume do padrão como a sua referência, e você usar a diferença então da minha referência com o que o medidor está lendo. Se a temperatura do medidor for diferente, né? Se o T0 aqui for diferente de T1, significa então que eu tenho aqui a temperatura do medidor menos a temperatura do vaso. Então você já tem aqui uma compensação dessa diferença de temperatura e a massa específica. Aqui está falando água, mas do produto que você está usando. Por exemplo, você vai calibrar usando a água. Claro que de repente você pode estar usando um outro tipo de líquido com uma massa específica conhecida também. Então, esse é o modelo matemático do medidor volumétrico. E o mais simples de todos, que é o método, a gente chama do método comparativo, que é você ter um medidor de referência, calibrado, né? E posicionado em série, como a gente falou aí, com o medidor que eu quero calibrar. Então, você vai ter um fluido passando ali com uma determinada vazão especificada, quer dizer, uma vazão ali controlada para você poder fazer as calibrações dos vários pontos aí de vazão. Então, ele flui através desse medidor sob calibração e o padrão de referência. Então, você mantendo um regime estável, né, de escoamento, você vai comparar essas duas medições, tanto na vazão quanto na totalização. O CMC desse método, então, ele não tem um valor definido. Então, ele é validado pelo laboratório. Dependendo das condições lá que você monta a tua estação de calibração, cada laboratório tem um CMC que pode ser diferente. Então, nesse caso, não há um limite, eu chamo de mínimo de incerteza. Então, eu preciso fazer o balanço, né, para estimado para determinada calibração. Eu vou até aproveitar aqui. Bom, aí você tem algumas referências normativas que tem a gente vai ver aqui depois. Esse DOCSEGEC 090, que fala sobre orientações para estimativa da incerteza de medição, expressão de capacidade de medição e calibração na área de vazão e velocidade de fluidos. Isso é o que? Essa norma fala sobre ensaios em hidrômetros. E aí você tem também essa referência aqui, usando também fala aqui no, na, na, no Senan, na guia. Vamos aproveitar. Eu quero, só para a gente ver se as diferenças, eu queria, vamos ver aqui os laboratórios que fazem a calibração de vazão. Não tem muitos, né? Não tem muitos laboratórios que fazem esse tipo de calibração. Então, vamos dar uma comparada aqui consulta serviço. Vamos ver aqui, todos os grupos de serviço de calibração. Vazão e velocidade de fluidos. Todos os subgrupos, instrumento de medição de vazão, o quê? São vazão volumétrica. Eu acho que isso aí, serviço campo, selecione o serviço campo obrigatório. Medidor de vazão volumétrica de água ou outros líquidos. Vamos ver isso aqui, que é mais simples. Então, vamos ver os laboratórios acreditados para cá. Então, a gente tem aqui, ó. Capacidade de medição desse laboratório aqui, que eu não sei qual é, mas laboratório de vazão, vamos ver quem é esse aqui. São Paulo, pode ser o IPT, tá certo. IPT. Então, aqui o IPT, dependendo aqui da faixa de medição aqui, ó, de 0 a 800 metros por hora, 0,03%. De 800 a 5.400 já é 2%. Esse ELOS aqui, ó, vai de 0 a 45, já é 0,15. Você vê aqui, ó, na mesma faixa que o laboratório de IPT. Tudo bem que aqui vai até 800, mas então significa que ele está pegando 45, está incluído aqui. Ele tem um CMC de 0,03%. Esse aqui já é 0,15%. Então, dependendo do laboratório, você tem outro diferente, um 3K. Aqui, ó, 0,27%. Andrews House, 0,06%. Desculpa. Então, dependendo do laboratório, você tem uma CMC diferente. Tá? Você tem uma CMC diferente. Então, é o que está dizendo aqui. Tem que ser validada lá pelo laboratório, tal, na hora de fazer descrição e apresentação dos dados lá, quando solicitar o objeto lá de reconhecimento, de acreditação, ele vai definir qual é, vai apresentar a CMC do método dele lá de calibração. Então, o método comparativo, ele acaba sendo, como diz, é o mais simplesinho, né? É o mais simples, que tanto passa pelo medidor, e é a mesma quantidade que passa pelo padrão. Então, aqui eu meço pressão e temperatura, aqui eu meço pressão e temperatura. Então, inicialmente, pelo método aqui da start-stop, a válvula está fechada, e aí vamos definir aqui, né? Vamos ajustar o método aqui para uma vazão, por exemplo, de 30 metros cúbicos por hora. E aí, a leitura inicial, zero, está tudo parado. Você pergunta, está cheio de líquido e tal, mas não tem vazão nenhuma, porque as válvulas estão fechadas. E aí, eu começo a abrir. Bom, abrir a válvula, e aí, tanto o medidor sob calibração, quanto o padrão aqui, eles estão totalizando, eles estão contando aí. Um determinado tempo depois, que eu defini lá no método, aí as válvulas são fechadas automaticamente, e aí você vai fazer a comparação da leitura. Então, por exemplo, aqui, a minha leitura final do medidor deu 1.005 litros e o outro deu 1.000. Então, significa que eu tenho um erro de medição de 5 litros. Ah, nessa calibração, nessa roda. Nessa corrida aqui deu 5 litros. De repente eu repito isso aí mais vezes para ver se esse erro ele está constante ou se você tem erros diferentes para fazer a média dos erros aqui, né? Ver a média desses erros. Então, para vários pontos de vazão, eu faço essa calibração. Esse é o método parado e partida. Já o método dinâmico on the fly, o que que acontece? Eu tenho o fluido está sempre circulando aqui, ó, sempre circulando. E o que está aberto aqui é o sistema de contagem de pulso aqui, ó, tá? A chave está aberta, então está zerado. Quando eu fecho, ela vai contando em função do que está passando aqui. Determinado tempo depois, você interrompe o processo de coleta de leitura e aí vai fazer da mesma forma, vai fazer a comparação, né? Então, aqui de novo, eu tenho aqui uma diferença de leitura entre o meu padrão e o meu medidor que está calibrando. Então, esse método aqui, que chamam de fly, que é corrido, o fluido está sempre circulando. Diferente do anterior. Do anterior, a válvula está fechada. E aí quando você dá parar a partida, você tem o sistema começa a contar. Quando você interrompe, ele para. Aqui não, a vazão está sempre circulando. E aí você interrompe e para, é o sistema de contagem de pulsos, né? Ou saída de corrente ali, né? Pode ser também a saída de corrente. Tá ok? Então, aqui de novo, aqui os equipamentos de acesso, tal. Então, você tem o medidor de vazão, pode ter, não necessariamente o meu padrão tem que ser igual o tipo de medidor que eu estou calibrando. É a minha referência. Pode ser um medidor de ultrassom, pode ser um medidor magnético, pode ser. A maioria das vezes é isso, um medidor magnético ou um medidor ultrassom. E você aí calibra, comparando. Então você tem aqui os totalizadores de pulso, outros equipamentos de apoio, né? Multímetro, termômetro, higrômetro, tal, e assim por diante. Os termômetros de linha, manômetro, usando aí para você fazer a calibração. E nesse caso, um modelo matemático, em termos de função, acaba sendo parecida. A função totalização da função do vazão instantânea. Então, o erro é a diferença entre o que o instrumento que eu estou calibrando e o padrão. Então, e o volume padrão, então ele também aqui, você tem o volume dele lá, de referência dele, e aí você também tiver diferenças de temperatura, você vai corrigir isso aqui, tá? E aqui o V, volume, é o número de pulso, por aquela relação de pulso, né? Quanto representa, em termos de volume, cada pulso. E na vazão instantânea, o erro é a diferença também dos volumes, da vazão. A vazão do medidor e do padrão. E da mesma forma que você tem a correção do padrão, considerando que se houver diferença de temperatura entre os instrumentos. Tanto o medidor que você vai calibrar e o seu padrão de referência. Então, o ideal é que você tenha uma instalação lá no laboratório, que isso aqui, né, essas condições aqui de pressão e temperatura sejam iguais. Porque aí você não tem problema de fazer correção, né, desses valores aí de temperatura nem nada. Então, aí o ideal é que você simplesmente só faça o erro comparando os volumes ou a vazão de cada. Mas se tiver alguma diferença de temperatura, você pode corrigir também. Então, um exemplo aqui, ó. Um cliente deseja calibrar um medidor lá pelo método comparativo. Então, essa calibração deve ser feita pela função totalização. Então, ele tem lá um medidor, tem uma saída de pulso, tá, uma frequência, e aí você vai calibrar esse instrumento e vai calibrar a totalização. Então, o cliente solicita que a calibração seja feita observando a saída pulsada do medidor, já que ele opera utilizando essa função. Então, ali você tem o número de pulsos pela relação de pulsos. Então, os dados de calibração. Então, a temperatura no medidor deu 23,4, a temperatura no padrão 22,8, aí o coeficiente de dilatação volumétrica da água, em função dessa diferença de temperatura, a relação de pulsos do medidor sob calibração e do padrão é igual, 10 pulsos por litro. E aí a sua função erro, né, é a diferença do volume indicado pelo medidor menos o padrão. E aí, como você tem uma diferença de temperatura, você tem que compensar esses valores aqui. Então, por exemplo, na primeira leitura, ele deu lá 1.005 pulsos totalizados pelo medidor, e aí o do padrão de trabalho, 998. Então, numa vazão aí, por exemplo, de 60 metros cúbicos por hora. Então, o que que eu tenho? Considerando essa função de correção, eu tenho, então, faço algumas leituras e aí vou ver o erro de medição. Então, aqui deu 10.005, aqui deu 998. Esse aqui já dá, com essa relação pulsos ali, que foi dada ali, deu 1.000 e meio, né? 1.000,5 litros. E aqui já deu 1.000. Uma segunda leitura, ele já deu aqui 1.000,5, esse deu 1.000. Então, a correção em função da temperatura e volume totalizado após a correção de temperatura. Então, eu faço essas correções e aí você tem lá o erro de medição, tá? Agora, eu posso usar, o cliente, ele pode ir lá, solicitar que seja feita a indicação no display. Então, aí, usando os dados aqui estão um pouco diferentes, você vai fazer a leitura tanto na vazão lida pelo medidor, quanto na lida pelo padrão de trabalho. Então, considerando agora que eu tenho meu erro, que é em vazão instantânea. Então, e compensando a vazão do padrão em função da variação de temperatura e da massa específica da água. E aí você tem ali essas informações, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? E aí, em função dos valores que você tem, você também consegue comparar e calibrar a vazão lida pelo medidor pelo padrão de trabalho após a correção da temperatura. E aí você tem o erro dele levantado. Isso é uma condição de vazão. Você vai fazer isso para vários pontos, né? Depois a gente vai ver que a própria norma lá do Inmetro recomenda que você faça em vários pontos, 0,3% na vazão mínima, 0,3% da vazão mínima. Então você tem vários, você tem lá alguns pontos que você vai ter que fazer essa calibração. Bom, algumas questões interessantes que a gente precisa olhar. Então, por exemplo, qual o tempo ideal para você fazer uma coleta de leitura quando a gente quer calibrar essa função de tutorização e usando esse método comparativo, tipo a coleta do tipo dinâmica, on the fly? Então, se eu considerar uma quantidade mínima de pulsos, por exemplo, 10 mil pulsos, a gente vai ver que essa quantidade ela é interessante porque você tem, então, uma frequência de um pulso por segundo, um hertz, né? Um pulso por segundo. Nesse caso, por exemplo, 10 mil pulsos representa 5 metros cúbicos por hora. Então, 10 mil pulsos por segundo, eu tenho, então, aproximadamente 3 horas, quase 3 horas, para você fazer essa medição, nessa condição de 5 metros cúbicos por hora. Quase 3 horas. Então, se nessa condição eu perder um pulso, eu vou ter um erro baixo, 0,01%. Um pulso em 10 mil, você tem um erro bem baixo aí, em função de você perder um pulso nessa amostra. Então, isso representa quanto? Representa, eu tenho uma frequência ali de 1 hertz, né? Com uma vazão de 5 metros cúbicos por hora, representa que eu tenho essa quantidade aí de metros cúbicos, 0,001388 metros cúbicos por segundo. Então, um pulso dividido por esse valor, relação então pulso por metro cúbico, eu vou ter aproximadamente 720,5 pulsos por metro cúbico. Então, se 5 metros por hora dá quase 3 horas, aproximadamente 2,7 horas, que dá os 10 mil pulsos. Então, que é essa relação de 720 e meio pulso por metro cúbico. Então, só que você não vai fazer uma calibração considerando essa relação de pulsos, porque você não vai esperar 3 horas para você fazer uma calibração, quer dizer, para fazer numa determinada vazão. Imagine que eu vou fazer em vários pontos de vazão, eu vou ficar quantos dias para calibrar esse medidor? Então, o ideal é você trabalhar com uma frequência maior, né? Se eu tenho, por exemplo, a gente viu ali, uma frequência de 1 hertz, eu tenho um volume de 720 pulsos por metro cúbico. E se em 1 minuto, então, eu tenho 0,083, que dá 60 pulsos. 10 minutos, 30 minutos. Então, eu consigo, né? Isso na frequência de 1 hertz. Se eu aumentar a frequência, você vê, eu consigo ter 3.600 pulsos em meia hora. Mas eu quero trabalhar com aquela situação ali de no mínimo 10 mil pulsos, porque me dá uma perda, né? Esses 10 mil pulsos aqui, a gente viu, se eu perder um pulso, eu tenho um erro de 0,01%. Então, vou trabalhar numa situação que eu tenha no mínimo 10 mil pulsos. Então, se eu aumentar essa frequência, por exemplo, para 10 Hz, eu já tenho 7.200 pulsos por metro cúbico, ou seja, eu consigo, em meia hora, atender e fazer essa calibração lá, que eu tenho 18 mil pulsos em 30 minutos. Então, aí fica razoável, né? Fica razoável eu fazer essa calibração, porque se eu vou medir em vários pontos, né? Se eu vou fazer no mínimo 5 ou 6 pontos de calibração, aí eu consigo fazer isso talvez em um dia. Um medidor fazer isso pelo menos um dia, não levar 3 horas para calibrar um ponto de vazão, né? Por que que tem que, eu vou até adiantar aqui, porque você tem que calibrar no mínimo nessas condições aqui definidas aqui pelo regulamento aqui, ó, pelo regulamento. Você tem que fazer em aqui, ó. Agora trava aqui o negócio. Ó, na vazão mínima, 3 vezes a vazão mínima, 0,1 da vazão máxima, 0,2 da vazão máxima, 0,4, 0,7 na vazão máxima. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de medição. Então, se eu considerar que para cada ponto de medição, e se eu fizesse, mas eu não vou fazer uma corrida só, né, para poder calibrar no mínimo três corridas por faixa de vazão. Então você vê 7 vezes 3, 21, cada uma levando 30 minutos. Você vê, então dá o quê? 21 vezes 30 minutos. 630 minutos dividido por 60, 10 horas. Então, vai fazer uma calibração por dia ali. Né? Então, você tem que tomar. Quer dizer, você não, o laboratório, né? Tomar esses cuidados aí para você ter uma calibração de modo que você perder algum pulso, você tem um erro muito baixo, mas que também seja viável para você fazer a calibração no tempo razoável, né? Bom, uma outra pergunta que você pode fazer: eu posso calibrar o um medidor com fluido diferente daquele utilizado em operação? Pode. Pode, claro. Você tem que considerar, então, que você vai compensar a massa específica do fluido, que é a relação massa por volume. Então, você vai ver a massa, ver o volume. Ah, eu acabei colocando aqui, né? Nem precisava ter entrado na internet, mas você tem um pequenômetro aqui, ó. Medida com pequenômetro de vidro. Existe também um pequenômetro metálico, ou usar um densímetro de vidro, ou você pode usar um Coriolis para medir a densidade. Um Coriolis ali em linha, né, com o medidor que você está calibrando, para você medir a densidade dele. Quer dizer, esse Coriolis pode ser a sua referência em termos de volume e também o medidor de densidade do produto que está passando ali dentro. Então você pode. Agora é importante a própria norma aqui, ó, nesse NBR 17.025, nesse item 6.3, ele frisa lá que é importante caracterizar a amostra, né? Caracterizar o produto que você está fluido lá em calibração. Então isso é importante para que você tenha isso de forma adequada. Então, dependendo da calibração e da CMC do laboratório, você pode medir a qualquer momento durante a calibração. E nesse caso, o medidor Coriolis acaba sendo interessante, porque você está medindo ele continuamente ali. Agora, você também pode caracterizar esse fluido, né, em função, fazendo vários testes, e aí você caracterizar o fluido através de uma curva mais específica à temperatura, né, e gerar um polinômio. Você tem uma curva, mas você tem que ter feito isso previamente, em função da temperatura do fluido que vai estar passando ali, você pode ter essa característica, tá? Então você também pode usar esses coeficientes, tá, baseado em estudos de norma, tal, para que você tenha a incerteza dessa regressão seja considerada. Vocês lembram que a gente no curso de incerteza e medição a gente mostrou lá para vocês essa questão da regressão e que essa equação tem uma incerteza. Então, se você vai usar esse polinômio, você pode ter essa incerteza. Uma outra pergunta, né? Então, são questões que a gente pode perguntar. Massa específica pode ser diferente, você tem que compensar. Você pode alterar a frequência de geração de pulso para você acelerar o teu modo de coleta. Você pode. Aí eu já tinha falado que já tinha respondido essa pergunta. Quando calibrar em vazão instantânea, posso considerar que calibrei em totalização? Não. São funções distintas que podem apresentar, né, comportamentos metrológicos distintos. Então, quer dizer, quando eu calibro o medidor, qual função podemos calibrar em um medidor de vazão? A gente já viu. A vazão instantânea ou a função de totalização. Então, são duas características diferentes. Quando eu calibro uma, não necessariamente eu estou calibrando a outra. E posso calibrar em etapas distintas. Bom, então, de uma forma mais macro, algumas instruções, né, que eu chamo de instrução de trabalho para você fazer a calibração de medidores. Então, primeiro ponto é avaliar as condições iniciais desse medidor. Então, você tem sempre que possível ter o manual do equipamento, né, para você tirar dúvidas, qualquer coisa assim. Informações sobre o que chama da energização, né? Se não é um medidor mecânico, você tem que ter, né, a fonte de alimentação dele lá, tal, os tempos de estabilização, de na hora de ligar, quanto tempo você tem que esperar, né? Problema dos conversores, que deve ter o cabeamento dedicado, né, adequado quanto a comprimento, tal, para ver problema de impedância. Conversores, no caso, se você tem lá um conversor de pulso, um conversor de saída de corrente, impulso. As conexões, né, desse tubo com os conversores em caso de configuração remota. E antes de energizar, né, também cuidar do aterramento. Aterramento também é importante, né, porque você pode ter eletricidades, parasitas ali e tal, que podem, de alguma maneira, também influenciar, atrapalhar a coleta da frequência, da medidor. Então, é importante você ter um sistema de aterramento adequado. Avaliar essas condições de recebimento desse medidor e ver, confirmar com relação às configurações, né, e das constantes primárias, backup dessas coisas. Então, você, antes de mexer em qualquer coisa dessa, ter lá um backup da sua guarda, saber se vai que acontece alguma coisa, você poder retornar, né, as configurações do medidor lá, em termos daquela constante primária, né, que é a relação entre o vazão, o volume real com o previsto, né, o que se espera, e as configurações também, né, saída de pulso, de corrente. Vê lá os parâmetros de configuração do seu medidor. Então é bom prevenir essas coisas todas. Então, cuidados. Você mexer não mexer, né, nas constantes primárias lá do medidor. Você vai fazer uma calibração, não um ajuste, você não vai ajustar. A menos que você vá tentar, vai calibrar e depois vá fazer o ajuste, mas somente se for necessário. E aí, se vê lá no manual do instrumento como é que você acessa a área de parametrização, né? Das configurações lá dos parâmetros de software lá dele, senhas de acesso, e confirmar o valor da constante, né? Com a plaqueta, né? Verificar lá e você vai comparar. Então, esse ajuste pode ocorrer após uma calibração completa. Então, após tal calibração, deve-se recalibrar a fim de confirmar o ajuste, né? Isso a gente já sabe de antemão. Se calibra antes, se houver um ajuste, você vai fazer uma calibração depois para confirmar esse ajuste. Configuração das saídas de pulso e corrente. Também não, não, se, não é, se recomenda não alterar a parametrização quando é com relação a isso. Então, é calibrar nas condições de uso. Depois, caso você precise fazer, então sim, antes da calibração, verificar por funções de simulação de sinais, então é possível verificar a integridade da comunicação antes de inserir o medidor em linha. Então, você também checar essas condições aí de comunicação, a distância e tal. E aí, como você prepara o item para você fazer a calibração? Então, antes de iniciar essa calibração, ter em mãos, né, como a gente diz, os parâmetros, a faixa de calibração e esses pontos definidos. Qual o método que você vai usar e os critérios metrológicos lá do cliente, as necessidades do seu cliente. Então, o medidor, se ele é novo, tudo bem. Se ele já está sendo usado, então é importante. Se ele já foi usado, tal, ele está, porque a gente chama de descontaminação, limpar, né, fazer com que não possa não ter resíduo, nada agarrado ali dentro dele, tal. Então, descontaminar o instrumento, limpar ele. Montagem em linha de calibração conforme as condições do manual. Vocês se lembram que quando a gente falou em termos de montagem, você tem lá os trechos retos, antes e depois. Ou retificadores de fluxo para você ter problema da evitar as turbulências, né? Do fluido, as turbulências do fluido de calibração, preenchimento da linha de calibração, isso é importante. Então, ali, você está com ela toda cheia. Do fluido, para que não haja fluidos diferentes na hora que você vai passar pelo medidor, né? Na hora que você vai começar a calibração, você não ter lá ar misturado com o fluido, tá? Então, preencher todo esse sistema. Realização do zero do medidor, isso é aplicável, né? Se você tem, por exemplo, um totalizador ali, mecânico, você não zera. Então, você vai considerar um zero a partir do valor que você está iniciando lá. Mas, se ele for configurável, se ele for programável, você pode também zerar ele, né? Realizar o zero. Iniciar o escoamento em vazão máxima do medidor. Aí, cuidados com efeito de cavitação, golpes de ariete e limite máximo para cada medidor. Então, você iniciar o escoamento nessa vazão máxima. Tá? Depois você vai baixar e vai começar essa calibração. É importante, né, que você, antes de fazer isso, você faça o que a gente chama do flushing, que é o procedimento de purga da linha. Você tirar todo o ar que existe ali dentro. Né? E ver possíveis falhas de medição, tanto na parte eletrônica, tá, tudo direitinho. Então, checar esse tipo de coisa. Aí você. Um outro item é analisar qual será a saída que você vai coletar os dados. Por exemplo, se você vai fazer modalidade vazão instantânea. Aí, se você tem uma saída de corrente, ou se tem uma saída de frequência, então utilizar lá os instrumentos de medição adequados para você fazer isso. Quando você for na parte de totalização, você tem que ter lá um contador de pulso, saída de frequência com relação de pulso conhecida. E aí você iniciar a rotina de calibração. Vai alinhar a vazão escolhida e manter esse teu sistema, esse teu. Essa tua estação de calibração, ela tem uma série de coisas, cuidado lá, porque o medidor, ele simplesmente vai indicar. Então, você tem que ter cuidado de manter uma estabilização mais ou menos entre 5%. Você escolhe uma vazão e você manter a vazão estável entre mais ou menos 5% desse valor. E vai iniciar depois a coleta de dados. Então, como de realizar pelo menos 3 leituras, ou no máximo 10. Porque 10, quanto mais leitura, mais tempo você leva na sua calibração, né? Você realiza 3 leituras, ou realizar no máximo 10, até encontrar 3 leituras que atendam esse critério de repetibilidade estabelecido para aquele medidor. Quer dizer, qual é o que se espera daquele medidor em termos de erro máximo ali, variação. Então, quando você encontrar, você tiver 3 medidas que atendam esse critério de repetibilidade, tudo bem. Se você começar a fazer uma, duas, três leituras e essa condição está muito diferente, vai aumentando até que você consiga obter leituras que atendam esse critério de repetibilidade. Se isso não acontecer, porque o medidor realmente está com problema. Bom, então a gente viu, falou aqui sobre os 3 métodos de calibração. O gravimétrico, o volumétrico e o medidor o método comparativo. E aí, vamos analisar agora as fontes de incerteza, né, para esses métodos de calibração. De uma forma mais geral, todos eles têm essas fontes de incerteza relativas ao pessoal. Diferentes profissionais tal que podem influenciar no resultado, né, dos teus técnicos, o método de calibração, as instalações, isso tudo, a calibração no final acaba sendo, em função aqui das normas, recomendo, é o erro que você vai calibrar. Você vai calibrar, por isso que quando eu fiz lá a minha eu trabalho lá, além de eu avaliar o erro, eu avaliei também a incerteza. Mas o que as normas recomendam, solicitam, é que você avalie o erro de medição em porcentagem. Então, o pessoal, o método de calibração, a instalação, o medidor sobre calibração, o fluido de calibração, os padrões, instrumentos auxiliares, essas 6 componentes aqui, de alguma maneira, elas influenciam no erro de medição. Mas alguns mais, outros menos, alguns são mais complicados de você avaliar, identificar, a gente vai ver aí, outros são mais simples, mas os cuidados têm que ser analisados. Então, para cada um deles agora, a gente vai avaliar sobre esse tipo de incerteza. Então, independente do método de calibração, relembrando, incertezas são incertezas do tipo A e as incertezas tipo B. Então, o que é incerteza tipo A? Relembrando, é a incerteza obtida das medições realizadas. É a repetibilidade dessas medições, é o desvio padrão dessas medições, né? A dispersão dos erros, então, o desvio padrão das leituras ou dos erros de indicação. Então, relembrando que a gente trabalha com incerteza tipo A como desvio padrão da média. Por isso que a gente pega o desvio padrão experimental obtido nessa experiência e divide por raiz de N, considerando que eu tenho uma distribuição de probabilidade normal. né? Lembrando os conceitos que a gente viu lá na incerteza de medição, porque a distribuição de probabilidade é normal, porque pelo teorema central do limite, quando eu combino diversas incertezas, elas tendem, o resultado dessa combinação tende para uma distribuição normal. Aí, como eu tenho um conjunto de medidas realizadas, então a distribuição de probabilidade adotada para esse tipo de coisa é a distribuição normal. Então, a dispersão dos erros de indicação vai ter, então, um desvio padrão experimental e eu obtenho a raiz de N observações. Então, exemplo. Calibrar um totalizador volumétrico em metro cúbico. Então, o tempo de coleta de 1 minuto, a coleta será feita por indicação do display. Tem um depor aqui a mais aqui. Coleta será feita por indicação. Esse D não existe. Por indicação do display. O registro será feito em uma planilha. E o número de corridas aqui, N igual a 3. Então, faço 3 corridas. Três medições, e eu tenho então, por exemplo, no meu padrão, no meu medidor sobre calibração, então aqui eu tenho um erro de 0,04 nessa medida, aqui eu já tenho um erro de 0,02, aqui eu já tenho um erro de 0,03, então uma média aqui, 2, 3 e 4, deu 0,003. Com isso, então, eu tenho um desvio padrão de 0,01. Desvio padrão em função desses erros aqui, 0,001. E aí, a minha incerteza, então, da repetibilidade é o meu desvio padrão dividido por raiz de N. É esse aqui, ó, 0,001 dividido por raiz de 3. Então, essa é a minha incerteza tipo A para esse procedimento. Agora, eu vou fazer um outro exemplo aqui, calibrar vazão volumétrica em metros cúbicos. Aqui foi um totalizador em metros cúbicos, aqui uma vazão volumétrica. O tempo de coleta a cada 2 segundos. Então, a coleta será feita de forma visual, registrando numa planilha, e eu fiz 5 medidas. Então, aqui para cada valor aqui, a cada 2 segundos. Então, você tem aqui o padrão. Ele indicou 134,2, o meu medidor calibração 134 e assim por diante, cara. Então, aqui, para esse aqui, eu tenho um desvio padrão. Esse aqui, eu tenho outro desvio padrão. E aqui, eu tenho um erro de medição. E aí, eu tenho uma média. E o desvio padrão, então, deu 0,2 metros cúbicos por hora. E aqui dividido então por raiz de 5, né? Essa incerteza aqui da repetibilidade é esse desvio padrão aqui, 0,2 dividido por raiz de 5. Deu aquilo ali. Tá? Vou fazer o seguinte aqui. Vou dar uma antecipada aqui no nosso intervalinho, são 8h25, te antecipo a 5 minutos, e aí eu vou falar com vocês depois sobre esses outros componentes aqui. Esse aqui já é somente aplicável ao método gravimétrico. A incerteza tipo A vale para qualquer método, porque independente da forma que eu estou coletando, se é gravimétrico, se é volumétrico, se é por comparação, eu vou calcular o desvio padrão das leituras. E com isso, os erros de indicação. Agora a gente vai começar a olhar aquilo que é individual a cada um deles aqui e depois passando por todos os pontos aqui. Beleza? Então, vamos dar um intervalo e aí a gente volta daqui a 15 minutinhos. Combinado, gente? Alô, Zé. Então, até daqui a pouco. Bom, nós aí de novo. Vamos retomar aí. Então a gente viu a incerteza tipo A, ela é aplicável a qualquer método, né? Qualquer método de medição. Ora, esse caso aqui do método gravimétrico, claro que aí você tem, além da incerteza da balança, né? Que ela é uma fonte, né? Considerada, eu tenho também um erro que pode ser relativo ao que chama do sistema diversor, né? O sistema diversor é aquele que a gente viu naquela outra figurinha. É onde você tem um fluido, né, que está caindo, quer dizer, numa posição. Por exemplo, nessa posição, vamos imaginar que nessa posição o fluido está indo, voltando para o reservatório aqui, fazendo um circuito fechado, tá? Quando isso aqui posiciona, então o fluido vem para cá e aí vai, por exemplo, encher aqui a minha balança. Então, a norma, a BNT lá, ISO 4185, tem um teste para esse item, esse teste aqui, esse requisito 6.2.2 da norma, diz lá, claro, a incerteza padrão 68%, porque isso aí é considerado, né, sempre, né? A incerteza padronizada é um desvio padrão, né? Então, também considerando uma distribuição de probabilidade normal, e aí você tem essa possibilidade de incerteza em função do erro do sistema diversor. E aí tem esse documento aqui que lá do PTB, tal, o teste de campo hidrodinâmico. E aí uma curva aqui para você fazer a medição, né? Quer dizer, o tempo entre atuou, né? Time actuation start. Quer dizer, o tempo que você abriu o diversor para poder encher a balança. Então, você está aqui no tempo que ele começou a atuar, ele chamou aqui de T1, ou TL1, que é esse tempo aqui. E aí, espera-se um tempo, de fato, para que isso aqui atinja, né, lá o volume de carregamento normal, né, com uma vazão normal, uma velocidade lá de carregamento adequada, num determinado tempo. Então aí você tem essa curva aqui da massa, massa em função do tempo de medição. Então claro que o que vai acontecer? Então aqui eu tenho uma incerteza, tem um erro aqui, porque quando eu começo a atuar, isso aqui vai cair, já começar a cair dentro da balança. Então tem uma inércia aqui para que você tenha você vê que a inclinação da curva aqui é completamente diferente dessa. Então aqui eu tenho uma quantidade de massa menor caindo num tempo um pouquinho maior. E aqui você já tem, já a velocidade constante lá, a vazão constante, você tem a massa enchendo aqui em função do tempo de medição. Depois também, quando você vai interromper aqui, você também tem essa queda, tá? Então aqui você tem, ó, área 1 igual a área 2, área 3 igual a área 4. Então você tem aqui, essas áreas aqui são iguais. As áreas são iguais. Então você tem aqui esse retardo aqui, que é em função desse tempo, em função desse acionamento. Então é um erro que deve ser considerado. É fácil quantificar? Não, não é fácil quantificar. É, não é fácil, não. Mas ali nessa norma lá, ele tem lá umas condições que você pode estabelecer, estimar essa incerteza, relativo ao sistema diversor. Bom, uma outra, né, que a gente viu ali sobre Pessoal, né? Então aqui, ó. Pessoal. O pessoal, como é que você avalia isso? É a questão do também é aplicada a qualquer método de calibração, né? Qualquer um, você tem as pessoas envolvidas lá, os profissionais envolvidos na calibração em função do método que foi definido. Mas então tem. É uma maneira de você avaliar isso é fazendo lá o que a gente chama do erro normalizado. Erro normalizado dos meus profissionais. Então, através aqui dos valores, né, considerado referência e o erro do medição encontrado pelo técnico, e aqui essa equaçãozinha aqui da incerteza de cada técnico e aquela certeza esperada lá da média de todos eles. Então, é garantia desses abordar através até de comparações intralaboratoriais nesse serviço também é importante para você avaliar essa questão, a influência das pessoas dentro desse trabalho aqui de calibração. Isso vale aqui para todo o método e vale para qualquer tipo de calibração que você for executar. Avaliar a questão da repetibilidade lá dos resultados obtidos dos seus profissionais que fazem as calibrações. Os padrões e instrumentos auxiliares. Então, quer dizer, em função de cada método, você tem padrões e instrumentos que são utilizados. A gente viu ali, você tem a balança para o sistema de gravimétrico, você tem o volume de referência para o sistema volumétrico, você tem a incerteza dos certificados de calibração dos seus instrumentos, lá você tem medição de pressão, medição de temperatura. E aí você tem essas condições, dessas fontes aplicáveis a qualquer método. Então, a incerteza herdada do certificado de calibração. Então, está lá. Incerteza expandida, o fator de abrangência, e você tem a incerteza padronizada. Desvio padrão da leitura e os erros de indicação. Mais de número de observações. A deriva obtida do histórico das calibrações do padrão. Né? Então, se você tem calibração anterior, você pode ver no histórico a deriva. Né? Como é que ele se comporta ao longo do tempo em termos de tendência do certificado. Hoje o português aqui. A maior tendência pre zero. Maior tendência presente no último certificado. Módulo entre a maior tendência do certificado atual e a maior tendência presente no último certificado. Isso, com isso, você consegue ver a tendência. Ou você pode, se você tem anteriores, você pode ver a média, o valor médio dessas tendências, né? Se a coisa está se comportando de forma igual, tal, está mudando, então você pode ver isso. E aí, qual é a distribuição de probabilidade utilizada? A retangular. Retangular é essa incerteza, então, é a diferença, né? Lembrando, né? É B menos A dividido por raiz de 12, né? Então, essa diferença entre as tendências dividido por raiz de 12. Aí você tem a influência dessas derivas. A outra, limitação do dispositivo indicador do padrão, resolução de leitura, né? É limitação do dispositivo. Qual a estimativa? A menor divisão. E aí, de novo, raiz de 12, com uma distribuição retangular. Um outro fator é a influência de parâmetros ambientais no desempenho de medidores de vazão auxiliares. Então, influência das condições ambientais, né? Variação, temperatura ambiente, pressão ambiente, umidade. E aí também usa-se uma distribuição retangular. A utilização dos padrões em condições diferentes das relatadas pelo certificado de calibração. Também estudos de influência dessa variável. Porque às vezes você não tem, né? a condição que você está usando o padrão para calibrar pode não ser exatamente aquela que foi calibrada lá no outro laboratório que você tenha no certificado de calibração. Então, isso você pode considerar essa influência dessa variável. Então, aqui, ó, influência dos parâmetros ambientais no desempenho dos medidores. Então, você tem a temperatura do ambiente, pode estar elevada, né? Porque você imagina um laboratório, uma sala pequena, está em condição calibrada, mas um laboratório de calibração de vazão, geral, não é tão fácil de você controlar isso, não, porque são áreas grandes, são espaços grandes, com arranjo, tubulação, então a temperatura ali pode ser bastante diferente em função daquilo que você espera na condição de temperatura padrão. Umidade também elevada. Essa pode mudar, né? Pode ter a umidade, que aí com isso você ter problema de eletrônica sensível, sem proteção. Então, tem que avaliar. Aterramento inadequado. Quer dizer, se você cuidar dessas coisas, essas influências, elas não acontecem. Por exemplo, eu não consigo controlar a temperatura, porque o laboratório não tem aclimatação, é uma área grande e tal. Não consigo controlar nem temperatura, nem umidade. Tá bom, mas você vai ver qual é a influência, então, no resultado disso. Dependendo da umidade ou da temperatura, ela pode ultrapassar os limites de uso do equipamento e você tem que parar, não pode realizar as medições nessa situação. Aterramento você pode cuidar. Você pode montar lá, fazer um aterramento que seja adequado para as condições de calibração. A condutividade, no caso do fluido também, né? Você pode ter problemas em função de aterramentos inadequados, você pode conduzir energia, conduzir correntes e tal, e com isso também, né? Aí, como estimar essas fontes? É complicado. Você pode ter estudos de caso, avaliação empírica, experiência. A questão é de você tentar eliminar a resistência desses fatores de risco, né? Se puder aclimatizar alguma parte da sua estrutura lá, de repente, aonde vai acontecer a medição, está numa condição mais controlada, mesmo que a parte das instalações externas, tal, das bombas, do reservatório, fiquem em situação exposta mais a essas variações, de repente ali onde está o teu padrão, o teu medidor, tal, tua referência, está um ambiente mais que você possa controlar, minimizar esses riscos. E aí, com relação, né, às condições diferentes daquilo do certificado de calibração, é você também fazer as compensações que for necessário. Método de calibração. A calibração de um medidor vai considerar o método, né? Importante, por exemplo, a questão de conexões e flanges, problema de alinhamento, desalinhamento. Isso tudo pode evitar vazamentos, né? Essas situações, elas têm que ser cuidadas. Os dispositivos auxiliares, né, conversor, ou fornecido pelo laboratório que realizou o serviço, a calibração realizada pela saída de frequência e o padrão trabalhar a indicação. Então, você tem que tomar essas coisas, ver as condições de temperatura e pressão que foi submetido. Então, controlar essas de maneira esses impedimentos. Com relação ao negócio de conexões e flanges, tem até uma figura aqui que eu acho que está até fora de ordem. Você vê aqui, ó, você está usando um medidor Coriolis, você pode usar, por exemplo, o fluido ascendente, o fluido na horizontal, mas não usar o fluido aqui na descendente, aqui, ó, nesse caso. Na descendente, não usar isso. E nem ter uma curva logo depois dele aqui, né? Também não usar. Então, aqui o trecho reto, na entrada e na saída. Aqui também o mínimo trecho reto, mesmo que você tenha uma curva aqui, então você ter uma condição aqui de estabilidade que suba. É, a questão das conexões de flange está aqui, ó. Se você tiver um desalinhamento, isso pode atrapalhar o fluido aqui, né? Isso pode criar uma certa turbulência aqui, ou pode dar vazamento. Então, essas questões aqui são importantes. Então, vamos voltar aqui. Com relação ao método volumétrico, uma outra fonte de incerteza você pode ter em função que a gente chama da dilatação volumétrica do material de construção do vaso, né? Essa questão do coeficiente de dilatação. Então, você vai avaliar isso em função do delta T que tem ali, né? Sabendo o material que você tem, o vaso, todo material tem um coeficiente de dilatação, em função do tipo de produto, né, que está sendo usado. E aí você vai usar então essa estimativa dessa fonte de informação do coeficiente de dilatação volumétrica, usar como se fosse não, considerando uma distribuição de probabilidade retangular. Uma outra coisa importante é a inclinação dessa medida materializada. Quer dizer, o ideal é não ter. E aí você tem aqui, ó, foi até apresentação no workshop e tal, de programa interlaboratorial. Como é que você, se você tiver aqui, isso aqui é como você deve ter a sua medida. Ela alinhada aqui, tá? Quer dizer, o eixo aqui em relação à base, 90 graus. Porque você tem a leitura aqui, né, de forma adequada. E qualquer inclinação que dê, o que que vai acontecer com a sua leitura aqui? Você vai ter uma diferença de volume. Então, essa diferença de volume, ela é calculada aqui, através de, por exemplo, considerando esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse delta V, ele então é calculado pela área, né, por essa área aqui desse pescoço, que multiplica a altura, né? Porque aqui, ó, a área vezes a altura é o volume, que na verdade é esse delta V. Esse H é esse cateto aqui, né? Então, em função da inclinação que você der, eu aqui por um exemplo, é uma inclinação pequena de 2 graus. Então, aqui, ó, esse ângulo de 2 graus. Então, eu tenho essa distância daqui, ó, desse ponto até aqui, onde você tem o teu medidor, o teu indicador aqui de nível, e com esse ângulo aqui, ó, teta, a gente sabe pela geometria que o H, essa altura, é igual a esse comprimento A, que multiplica a tangente do ângulo, né? Então, o teu delta V é A vezes H. Então, a tua área é πd² sobre 4, né? πd² πd² dedo do diâmetro, né? Dividido por 4 é essa área. Vezes a tangente do ângulo, que aí você tem que medir qual é essa inclinação, e multiplicar por essa distância aqui. Então, com isso, eu tenho a possibilidade de medir o delta V. Mas como é que é, na verdade, aqui, ó, esse delta V acaba sendo só a metade, né? Como delta V em função da inclinação, houve variação apenas na metade do volume. Então, eu vou dividir esse delta V por 2. Então, isso aqui é quanto vai ser a variação de volume em função da inclinação. Então, quando o ângulo é zero, não tem. Não tem isso. Não tem variação de volume. Qualquer ângulo diferente, você já tem uma variação no volume. Então, é inclinação, você tem essa variação nesse volume, e você vai considerar que essa variação ela atende uma distribuição retangular com divisor de raiz de 2. Às vezes a questão é porque talvez o local lá onde o piso tal foi colocado não está 100% alinhado, tem alguma incorreção, imperfeição. Então é importante, caso exista qualquer inclinação, considerar essa influência na medição. Você vê que cada um tem a sua particularidade e os seus cuidados que precisam ser tomados na hora de fazer a avaliação das incertezas. Então, isso aqui tem relação com método volumétrico. Agora, aplicável ao método gravimétrico, então eu posso ter também a incerteza oriunda do resíduo da regressão utilizada para calcular a tendência da balança ou do padrão auxiliar. Essa é a incerteza da curva. Se você vai usar a curva de calibração, fazer a. E às vezes você tem como. Qual é o nome? Como é que a gente comentou antes? Você está usando, de repente, numa condição diferente do que essa balança foi calibrada. Ou você usar aqueles pontos, e nem sempre isso vai ser viável, que você está fazendo a calibração de um medidor lá, que tem os valores de vazão, que você não sabe exatamente qual é o valor que a balança vai medir, né? E então, você pode considerar, nesse caso, considerar então a reta de ajuste, né, para calcular essa tendência da balança, usar essa incerteza da curva de calibração. A balança ela pode ter uma esterese também, né? E aí, se você vai considerar a esterese, ou se você considerar a incerteza como um todo do certificado da balança, ela já está incluindo essas condições, né, da esterese. Mas, senão, você também pode considerar a esterese. Efeito de excentricidade da balança. Isso tudo pode estar declarado no certificado, né? Lá dessas condições relatadas no certificado. Tanto a esterese quanto a excentricidade, os valores calibrados, para você ver a distribuição de probabilidade na calibração normal, tanto a esterese quanto a excentricidade, uma distribuição retangular. Com relação ao método comparativo, existe uma possibilidade de você ter uma fonte de certeza, que é o efeito da montagem e de desmontagem do padrão de trabalho para a calibração. Então, você pode fazer algumas situações e fazer um estudo da influência disso aí, né? Dependendo da posição, você monta tal, na melhor situação, você pode fazer um estudo dessa influência e considerar como maior variação dessa questão de como você monta em função da posição de válvulas tal, e considerar isso como uma contribuição, uma incerteza tipo B. Quer dizer, todas essas incertezas que a gente está falando aí, a maioria delas agora são incerteza tipo B, né? Mesma coisa aqui, a incerteza oriunda do resíduo da regressão, utilizada para calcular a tendência do padrão do trabalho. Então, incerteza da curva também de calibração. Cadê? A gente falou anteriormente na questão aqui da balança, do resíduo de regressão de da balança, e aqui eu estou falando do medidor padrão também, do resultado lá da calibração do seu medidor padrão. Então, isso aqui eu já tinha mostrado. O fluido de calibração. Bom, um fluido, ele pode ser aplicável a qualquer método. Tanto para o método, qualquer um deles aí. Isso é o fluido de calibração. A gente tinha visto sobre, por exemplo, a influência da massa específica. Existe um outro efeito que chama de armazenamento de massa. Esse acaba sendo muito mais crítico, por exemplo, no método de gravimétrico, porque você tem a massa que vai armazenando. Então, o efeito de armazenamento de massa significa que se eu vou jogando produto ali dentro, de repente a temperatura está medindo ali 20,1. Você coloca um pouco mais de. Vai enchendo, vai botando mais massa. Aí você já percebe que essa temperatura pode variar. Porque você está colocando mais massa ali dentro, e aí você vai aumentando aqui. Com isso, você pode ter uma variação de que a gente chama do efeito de armazenamento de massa. A temperatura vai aumentando em função da quantidade de fluido que você vai colocando lá dentro. Então, essa taxa de variação em função da temperatura, ela pode ser considerada aí uma fonte de incerteza. E na massa específica também, né? Então, você pode também ter uma curva, né? Como a gente já viu lá. Tinha visto isso anteriormente, que você pode medir a massa específica diretamente, usando lá um medidor de Coriolis, lá para fazer a medida online. Ou você pode medir usando lá um pequenômetro, um densímetro de flutuação e tal. E aí, em função dos valores de temperatura, eu posso ter uma curva de massa específica em relação, variando com a temperatura. Então, por exemplo, o calculado era aquela linha azul ali. Aí, quando eu faço a medição agora online e tal, posso ter uma curva diferente. Então, aqui eu tenho uma variação. Então, essa variação de essa incerteza da massa específica, vou pegar então o desvio padrão desses resíduos de regressão, né? Vou calcular também, em função dessa curva, calcular meu ajuste aqui, qual é a incerteza desse meu ajuste. Com relação ao método volumétrico, o método de calibração, né, aplicável ao método volumétrico. Então, aqui eu tenho a possibilidade do método volumétrico é a leitura do menisco. O que que é o menisco, gente? É porque quando você tem um fluido dentro de um tubo, você percebe que ele tem uma certa inclinação, né? É o que a gente chama do menisco. Então, você vai considerar tem a menor divisão entre duas leituras. E aí, nesse caso, é atribuído uma distribuição de probabilidade triangular. E também existe a possibilidade de você ter um escoamento imperfeito do fluido na medida materializada. Chama de esgotamento imperfeito. Ele não ser 100% esvaziado ali. Então, você pode fazer experimentos, estimativas sobre isso, e aí usar isso também como uma fonte de incerteza. Aí você considera os gradientes de temperatura, bolhas de ar ou vapor na linha, variação de vazão durante corridas. Porque você percebe lá que a gente chegou até a comentar que você tem que manter uma vazão estável, mais ou menos entre 5%. Então, estipular um limite é importante, você ter essa condição de vazão lá. Então, é importante que o laboratório evite essas coisas. A questão do menisco, aqui olhando de frente, né? Aquele pescoço lá onde você faz a leitura. Então, aqui você tem as graduações aqui, ó. Aqui seria o zero dele aqui, ó. E aí, existe uma norma. Essa norma de calibração tal, é o NISTIA 7383 e tal, Então você pode estimar de duas formas essa incerteza. A primeira leva em consideração quantas pessoas que vão realizar essa leitura. Então ele pega o erro médio e em função da variabilidade de leitura e divide por 2 raiz de 6. Aqui é uma distribuição triangular, dividido por 2 raiz de 6. A outra aqui já é mais conservadora, considera apenas um único técnico. Então ele pega metade desse intervalo, o erro dividido por raiz de 6. Isso é o que está nesse documento aqui, essa norma, para você ver a questão da influência do menisco. Então, ainda com relação ao método, a estimativa do método, né, a incerteza do método. Então, a estimativa via comparações interlaboratoriais. Então, essas comparações interlaboratoriais, elas são importantes. Então, comparação de laboratório entre diferentes métodos, diferença entre o tipo de coleta, start-stop versus on-the-fly. Então, avaliar essas diferenças. E também, se você trabalhar com modelo matemático, né, aquele modelo matemático utilizado, às vezes você não consegue ter a representação dessa realidade física. Então, considerar com base na também fazer experimentos, experiências para você avaliar essa repetibilidade do método, né? E aí com isso você considerar essas diferenças como também uma distribuição retangular, dividindo por raiz de 12, pegar o delta, dividir por raiz de 12. Com relação ao método comparativo, essas aqui são aplicáveis a qualquer método. Com relação ao método comparativo, eu tenho então uma estimativa do método também via essas comparações interlaboratoriais. E é aplicado agora ao método gravimétrico. Aí eu tenho também uma questão, certeza do modelo matemático utilizado. E aí você tem a questão da incerteza da estimativa da massa específica do ar. E aí essa norma da de Mel aqui, ela apresenta como você fazer essa estimativa. A incerteza das massas padrão utilizada na balança. Aí você tem aqui esse regulamento técnico aqui, essa instrução da OML, que é o R111.1-1, né? Como você usar a incerteza das massas padrão, a influência delas, e aquela questão do efeito da evaporação, questão de massa aí. Essa norma da Euramet, na página 17, ele tem explicando lá como é que você pode considerar a influência disso aqui, tá? Essas normas aqui, elas estão disponíveis para vocês baixarem, ter acesso aí. Agora, norma BNT ou ISO aí não está disponível de graça. Tem que, tiver interesse, tem que comprar. A questão da instalação, arranjo físico, né? Então, aplicado a todos os métodos de calibração. Aplicável a qualquer método. Então você tem incerteza devido à não estabilidade da vazão na linha de calibração. Isso também ela prejudica, né? Já viu, prejudica a medição. Então, essa estimativa ela pode ser avaliada com base nos dados obtidos da calibração. Então, fazendo testes e ensaios na sua estação, em acompanhamento em teste de estabilidade na vazão e bomba, né? Você pode realizar isso. Faz alguns ensaios tal para ver como é que você vai garantir isso e aí pegar qual a diferença que você obteve, considerar isso como uma influência de uma distribuição retangular para essa incerteza. A incerteza relativa ao método de abertura e fechamento, esse start-stop. Então, você tem aqui tem que fazer uma análise dessa influência do período de não estabilização da vazão. Porque no início e no fechamento, né, você pode ter uma perturbação ali. Pode ter, não. Vai ter uma perturbação na vazão, no perfil de deslocamento e tal. Aí é importante fazer alguns ensaios, alguns testes, levantar alguns históricos em relação a isso. Com relação ao medidor que você está calibrando, né? Quais são as fontes de incerteza aplicável aí a todos os métodos de calibração desse medidor que você vai calibrar? Então, a incerteza devido à resolução do indicador. Essa é inerente para qualquer método. Então, menor divisão percebida. Se a totalização for feita pelo método start-stop, então a leitura inicial e final, cada um terá uma estimativa para a incerteza da resolução do indicador. Você vai considerar que essa resolução ela vai influenciar tanto no início quanto no final. E você pode também considerar incerteza devido à perda de pulso na totalização. Estimativa através de ensaios em várias frequências para que você analise. O mais razoável é você considerar que você vai ter pelo menos uma perda no início e uma perda de pulso. Um pulso no início e um pulso no final. Então, considerar que você tem pelo menos dois pulsos que você vai perder nessa calibração. Inclusive, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um estudo de caso desenvolvido pelo IPT para Petrobras na medição de vazão de óleo, acho que de óleo, quer dizer, petróleo e gás, com relação à totalização. E esse fator, eles fizeram uma estimativa, análise lá, consideraram dois pulsos de perda. No início e outro no final. Pelo menos isso. Agora você pode fazer, né? No laboratório você pode fazer vários ensaios, várias coisas. Então você vê que tem vários, né? Vou voltar tudo aqui. Vários. Para cada coisa dessa, você tem, dependendo do método, os vários fatores de influência das instalações, do medidor. Tudo isso pode aumentar ou pode diminuir, né, a influência lá na incerteza de medição. Mesmo que você vai considerar que você está avaliando o erro, mas todas essas fontes de incerteza impactam no erro de medição, nos valores, né, entre o padrão e o instrumento. E aí são fatores de influência. Você tem que minimizar o máximo possível. Bom, depois, quando você fez a calibração, você vai emitir um certificado, né? E aí, você tem lá as condições definidas pela norma 17.025, você tem o DOC SEGECRE 057, que segue orientações para apresentação dos resultados na calibração. Usar os conceitos do vocabulário internacional de metrologia e ver o que que o cliente precisa, né? O que o cliente quer? Calibre vazão, quer calibre totalização, calibre os dois. Quais são os requisitos mínimos que devem ser atendidos? Então, quer dizer, você tem a calibração propriamente dita, a execução disso, aí você entra com os dados, você tem o cálculo da incerteza, você emite um certificado, e aqui você tem o tratamento desses dados. Isso aqui pode ser feito coleta automática, tal, e aí os dados do seu padrão de medição, que entra aqui também, e vai influenciar no certificado de calibração, o resultado, controle externo dos padrões. Então, isso tudo para você emitir um certificado de calibração que possa espelhar a realidade do seu medidor que está sendo calibrado. Então, relembrando, os requisitos da 17.025, ele fala em exatidão, que são os valores calculados de forma correta, valores que respeitam os requisitos prévios, né? Tipo algarismo significativo, certeza, tal. A objetividade, né? Certificado que não seja prolixo, direto ao ponto, né? A norma 17.025 já deixa isso bem claro. Clareza, dados identificados quanto ao item calibrado, informações adicionais com notas, observações, sem ambiguidade. Então, isso tudo está claro lá nos requisitos da 17.025, que estão aqui, parte deles, trazido da norma para cá. Cada relatório inclui ao menos as seguintes informações: um título, nome do endereço, laboratório, local, tal. Isso está lá no, na norma sobre os certificados de. Requisitos comuns para relatórios de ensaio, calibração ou amostragem. E quando fala especificamente sobre certificado de calibração, você, além daqueles, você tem que apresentar a incerteza da medição, as condições ambientais, a declaração dizendo que são rastreáveis e que se houver qualquer ajuste antes ou reparo, você tem os resultados antes e depois. Quando pertinente uma declaração de conformidade, a declaração de conformidade é você, no certificado, declarar se o instrumento está atendendo ou não algum requisito normativo, alguma especificação. Que nem sempre você vai ter isso no certificado, porque às vezes os requisitos são estabelecidos pelo cliente, a menos que exista uma norma definindo, né, uma. É o máximo, alguma coisa assim, e aí você pode já dizer, declarar se está atendendo ou não. O documento que a gente tinha falado aqui da CEGEC, que é o 057, a gente vai dar uma olhada aqui, não está ele na íntegra aqui. Peguei alguns pontos mais principais aqui para a gente falar. O DOCSEGEC, então, ele dá orientações para que o laboratório apresente e expresse, né, os resultados da calibração desses medidores de vazão e totalizadores de fluido, que foi o que a gente viu até agora. Então, esse documento ele foi desenvolvido, né, com o objetivo de padronizar e harmonizar essas informações fornecidas nos certificados de calibração acreditados pela CEGEC, pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO. Então, ele dá a orientação para padronizar as informações. E ali ele tem algumas definições do que é considerado um totalizador, do que é considerado um medidor de vazão. Então, totalizador de volume ou massa, então é aquele que, como diz, totaliza o volume ou a massa de um fluido que passa através de uma seção transversal em conduto durante um determinado intervalo de tempo. E a medição de vazão é aquele que mede essa taxa de deslocamento de um volume através de uma seção também num conduto em função do tempo. Isso é só para, vamos dizer, uniformizar o conceito. Isso a gente já viu até agora, tem falado sobre isso. O processo de calibração. Então, de um medidor de vazão de fluido, de um totalizador, de uma massa, consiste basicamente na determinação de um ou mais parâmetros de desempenho metrológico. Então, é o erro de indicação, o fator do medidor, aquele Mitter-Fetter, o fator K, né, que é o da totalização de pulso, do medidor sob calibração, por meio da comparação entre o valor de uma grandeza medida, que aí pode ser a vazão volumétrica, a vazão máxima, o volume totalizado, uma massa totalizada, indicado pelo mesmo e o uso de um padrão. Então, uma forma aqui simples aqui. Eu tenho o meu medidor de medição aqui, uma medição de temperatura e medição de pressão. Passa aqui e passa pela aqui também um medidor de temperatura e um outro de pressão e o meu master. Então, é importante, né, nesse caso aqui, você vê médias. Temperatura e a pressão antes do medidor e antes de operação ou do master. Tá? Aqui o fluido pode ser o contrário também. Aqui pode ser da esquerda para a direita, pode ser da direita para a esquerda aqui. Passa por aqui, vem para cá, vem aqui. Agora, aqui está mostrando muita curva, mas o ideal é que eu tenha as distâncias, trechos retos, de modo a minimizar o efeito da turbulência, né? E também tem distâncias assim, também não muito grande entre o teu medidor de operação e o teu master, para que você não tenha diferenças consideráveis de temperatura e pressão para o valor indicado pelo teu master e do teu medidor de operação. Tá? A gente está falando aqui muito no líquido, mas medição, por exemplo, de gases, temperatura e pressão, elas influenciam bastante no volume, né? Então, é importante a gente ter isso aqui de modo a poder controlar esse tipo de coisa. Então, o desempenho desse medidor de vazão, desses totalizadores, depende da vazão de operação, né? O desempenho metrológico dos medidores de vazão e dos totalizadores depende da vazão de operação. Então, o documento recomenda que sejam calibradas nas vazões usuais de operação, definido pelo cliente, ou nas vazões nominais de operação constante de normas técnicas aplicáveis, tá? Dependendo do que se existir, usar. Caso os pontos de vazão de operação não sejam definidos pelo cliente, nem constem em norma, então aqui o documento recomenda que os medidores sejam calibrados nas vazões, aqui, ó, mínima 3 vezes, 10% da máxima, 20% da máxima, 40%, 70% e na vazão máxima. Onde a vazão mínima e a máxima são aquelas vazões mínima e máxima de operação de cada medidor, que são as recomendadas, inclusive, pela questão da rangeabilidade do instrumento, de modo a que eu tenha o erro máximo dentro do que os critérios definidos. Então, na hora de você explicitar a escolha dos pontos, você vai colocar lá em função da vazão máxima e mínima que o instrumento pode ler, em função da rangeabilidade dele lá. É por isso que também você diz aqui no início, eu falei para você considerar, né, aqui, ó, os requisitos mínimos que devem ser atendidos. O que o cliente precisa? Os requisitos mínimos que devem ser atendidos. Então, e o próprio documento fala: recomendo que sejam calibrados nas vazões usuais de operação definidas pelo cliente ou nas vazões nominais de operação constantes das normas técnicas aplicáveis à tecnologia de medição específica. Medição de vazão, calibração, não é uma coisa muito simples, não. Requer muito cuidado. Importante também voltar e destacar de novo que a calibração desse medidor de vazão de fluido ou de um totalizador de volume ou de bassa, ela não inclui a calibração desses dispositivos adicionais, sensores, indicadores, tal. Isso é meio óbvio, mas o documento normativo frisa isso. Ali você vai fazer a calibração do medidor propriamente dito. Agora, se você tem outros, nem para medição de pressão e temperatura, que você tem que compensar, corrigir outros sensores, conversor de pulso, tal, medição de corrente, tudo isso não tem a ver com a calibração em si, mas você tem que considerar que esses fatores podem influenciar ou não. Então, para avaliar essa incerteza associada a esses valores desse sistema de medição, cabe ao usuário considerar os erros e as incertezas provenientes da utilização de cada instrumento. E aí você tem um outro documento, e a gente vai ver também o DOCSEGEC 090, que fornece orientações para avaliação da incerteza de medição em calibrações na área de vazão, velocidade e fluidos. Aí esse documento já, que a gente vai ver aqui, ele já é mais complexo aqui um pouquinho. Aí você tem as equações e tal. Então, ele é importante também. O resultado na calibração do medidor esse documento do Inmetro, ele mostra que informações, como você está uniformizando, né, está padronizando a maneira de apresentar os resultados, como é que você tem que colocar isso num certificado. Então, você tem aqui as várias colunas aqui, ó. Vazão de calibração. Valor indicado pelo medidor. Valor de referência. Aqui entra os parâmetros de desempenho. O que que você está avaliando? Parâmetro de desempenho metrológico. O desvio padrão do parâmetro desse desempenho metrológico. A incerteza expandida. Fator de abrangência e o grau de liberdade. Então, na coluna vazão de calibração, ele diz que convém que seja utilizada uma unidade de medida de grandeza de vazão volumétrica, ou vazão mássica, o metro cúbico por hora, litro por minuto, quilograma por hora, tonelada por hora, grama por minuto, né, do fluido utilizado na calibração. Então, aqui você vai dizer qual foi a vazão que foi utilizada na calibração. Onde tem o valor indicado pelo medidor e valor de referência, então, utilizar a unidade de medida que represente, de fato, mensurando. Pode ser a vazão volumétrica ou máxima. O volume totalizado ou a massa totalizada. Então, por exemplo, na vazão de calibração, esses são os pontos que você está calibrando lá. E aí você vai colocar, por exemplo, nessa vazão, o valor indicado pelo medidor e o valor da referência. Então, aqui, 5, o medidor leu 4,9, mas o meu padrão leu 4,985. Então, você vai colocar esses valores aqui, para cada valor desse. Tá? Bom, ambos os valores indicados pelo medidor e de referência deve estar referido às mesmas condições de pressão e de temperatura, normalmente nas condições do fluido de calibração no medidor sob calibração, ou nas condições de base ou de referência. Então é importante que esses valores aqui tenham relação com que sejam apresentados nas mesmas condições de pressão e temperatura, um ou outro, ou então trazer para tudo para uma condição de referência, que é o quê? Uma pressão atmosférica e uma temperatura de 20 graus. Na coluna parâmetro de desempenho metrológico, aí você vai escolher o que que você vai declarar ali. Então, pode ser a tendência de medição, o fator do medidor, né, o meter factor, ou o fator K, que é o de pulsos, né, ou um outro. Você vai escolher qual que você quer colocar. Então, aqui provavelmente foi colocado o erro de medição. Né? O erro de medição em porcentagem. Na coluna desvio padrão do parâmetro, deixa claro se o valor declarado representa o desvio padrão das medidas ou o desvio padrão da média. Então, aqui, o desvio padrão, você tem que escrever isso lá no seu certificado. Você aqui está usando, por exemplo, o desvio padrão da medida em si, ou você está considerando que você tem o desvio padrão da média das medições, que é aquele, é o desvio padrão da amostra dividido por raiz de N. E aí é importante, então, informar o número de medições que você realizou em cada vazão, no mínimo três, né? Cada ponto desse aqui, você declarar quantas medições você fez. Porque se você estiver declarando aqui como desvio padrão da média, então você vai saber quantas medições foram usadas para calcular esse desvio padrão da média. Convém ainda que para cada condição de vazão calibrada, a incerteza expandida seja declarada como uma porcentagem do valor de referência. Então, essa incerteza aqui é uma porcentagem do seu valor de referência. Então, quando calcular a incerteza, Você vai declarar em porcentagem, em função do valor de referência. E aí o fator de abrangência, do grau de liberdade, vem em função daqueles cálculos que a gente viu, né, que vocês já viram na avaliação da incerteza de medição. No certificado de calibração, é sempre importante utilizar a unidade de medida vigente no sistema internacional. Mas você pode ter medidores que têm unidades diferentes. Por exemplo, ele pode estar expresso em galão por minuto, em pé cúbico por segundo. Aí, nesse caso, então é conveniente apresentar a indicação do instrumento na unidade de medida dele. Então, aqui, o teu valor indicado, medidor, vamos considerar que ele é pé cúbico por hora. É a unidade inglesa. Então, você declarar, botar ele aqui na unidade que ele está indicando. Ele foi projetado para isso. Mas você deve apresentar também o valor de referência nesses dois sistemas, da indicação do instrumento e no sistema internacional. Aí você vai usar um fator de conversão. Então, aqui, se eu estou trabalhando com pé cúbico por hora ou pé cúbico por segundo, então a referência vai ser também pé cúbico por hora e na unidade do sistema internacional. Aí, converter isso, por exemplo, para metro cúbico. Então, você apresentar, inclusive, qual é o fator de conversão que você está utilizando na hora de declarar ali. Então, por exemplo, apresentar o fator de conversão. Então, se você tem, por exemplo, um pé cúbico por segundo, é 0,028316 metro cúbico por segundo. Então, se apresentar qual é o fator que você está usando lá para converter a unidade do sistema internacional no sistema de medição do instrumento. O sistema a área de óleo e gás, tal, é muito comum você ter medidores na indústria de petróleo, tal, unidades que são em função do sistema inglês. Como estou falando, pé cúbico por hora, pé cúbico por segundo, ou libras, né? Libra por hora, para ver unidade de massa, ou galões por minuto, GPM, que tem tudo tem uma tem uma correlação aí, você tem como converter isso na unidade do sistema internacional. Então é importante, como ele diz aqui, declarar o instrumento, declarar os dados que você obteve na unidade original do seu instrumento de medição e também não do instrumento, mas do padrão, né, no sistema internacional. Bom, então isso aqui é o DOCRE SEGEC 057, que fala sobre orientações para apresentação e expressão dos resultados. E esse documento também, ele já cita o DOCRE SEGEC 090, que fornece orientações para avaliação da incerteza de medição em calibrações. Tá? O 090, ele tem. Eu vou só apresentar aqui no início esses três pontos aqui, depois o exemplo que tem nesse documento. Eu vou deixar para a gente falar na próxima aula, porque aí senão eu vou ter que começar a parar, depois eu vou ter que voltar de novo para perder o fio da meada. Porque ele já apresenta as equações, tal. Você vê que aqui a coisa já fica mais detalhada aqui. Então, o exemplo não. O documento 090 dá orientações para você estimar, né, a incerteza de medição, expressão da capacidade de medição e calibração na área de vazão e velocidade de fluidos. Então, o que que o documento fala? Que a incerteza de medição Então, ela deve ser sempre expressa na unidade do mensurando ou como um termo relativo ao valor declarado. Então, você vê que aqui ele diz que você pode apresentar no, na unidade do mensurando. Então, você, como ali, metro cúbico por hora, né, naquele outro exemplo está aqui, você pode declarar a incerteza com metro cúbico por hora. Entretanto, esse documento anterior aqui recomenda que a incerteza seja declarada na com um percentual do valor do padrão. Então, o outro lado diz que você pode apresentar de um jeito ou do outro, mas ele aqui recomenda, né, que você declare isso. Deixa eu ver onde é que está mesmo. Caramba, eu li isso aqui, indicação expressa, tal, fator de conversão. Cara, a gente não viu isso aqui, viu, né? Recomendar que seja calibrado, apresentando como um valor de referência. Ah, pô, tá aqui. Vem para cada condição de vazão, a incerteza expandida ser declarada com a porcentagem do valor de referência. Aqui ele já diz que você deve expressar na unidade de medida ou como termo relativo. Então, aqui é um percentual do valor da sua referência. Então, por exemplo, na calibração de medidor de vazão volumétrica, isso tudo tá nesse documento. Tanto a indicação do instrumento a ser calibrado quanto o valor de referência, seja em vazão volumétrica, por exemplo, 480 metros cúbicos por hora, e a incerteza se expressa também na unidade volumétrica, quer dizer, 1,2 metros cúbicos por hora, ou com uma porcentagem do valor dessa vazão, 0,25 do valor da vazão volumétrica. Então você pode apresentar dos dois lados. Só que o outro documento ele recomenda que você apresente em porcentagem. Aqui, mesma coisa. Aqui ele fala na calibração de medidor de vazão volumétrica, aqui ele fala na calibração de um totalizador de volume. Então, espera-se também que você calibre, apresente a indicação quanto do valor de referência, seja em volume ou impulsos que possam ser convertidos em volume, né, usando o fator de conversão, e incerteza se expressa também na unidade de volume ou com um percentual, valor percentual. E aí, mesma coisa que ele fala sobre medição de velocidade. Então, ele está falando a mesma coisa. Parte de calibração de medidor de vazão volumétrica, ou de um totalizador, ou uma medidor de velocidade já. Então, também, tanto da indicação do anemômetro a ser calibrado, quanto do valor de referência, seja em velocidade, ou impulsos, corrente elétrica, ou frequência, que pode ser convertido nisso. E você expressar também na unidade de volume. De medida de velocidade ou como uma porcentagem desse valor. Bom, então, gente, como eu falei, eu vou deixar para a gente ver o exemplo na próxima aula, porque aí a gente vai varrer isso aqui. Que ele pega um exemplo das fontes de incerteza de medição nessa calibração, usando aqui uma comparação com um totalizador de referência. Ele pega um exemplo da calibração de um totalizador de volume com um totalizador de referência. Então, nesse procedimento, você tem o fluido lá na linha de calibração, determinada vazão, tal. E aí você tem as equações aqui do valor de referência, são padrão. E aí você tem todas as expressões aqui. Aí tem todas as equações, tal. Se tiver a totalização. E aí, entra aqui com aquelas fontes de incerteza que a gente tinha visto para cada um deles aqui. Então, tem todas eles aqui, ó, detalhando as principais fontes, associadas ao padrão, ao instrumento de medição, ao fluido, à instalação, tratamento de dados. E aí a gente vai ver isso, depois a gente vai ver os estudos de caso nessa área aqui de vazão de petróleo e gás, onde eu tenho as formas aqui de medição, de apropriação operacional tal, e as características das classes de exatidão, tal, os padrões utilizados, aqui alguns sistemas típicos de provadores, e um exemplo aqui da medição de volume de óleo usando os medidores tipo deslocamento positivo, turbina, másculo. E aí você tem aqui todas as características, também o modelo matemático e detalhamento. Aquilo que eu falei aqui, ó. A incerteza padrão sobre o valor do NP, NP é o número de pulsos gerados aqui. Ele considera aqui que você tem, pelo menos no início e no final da contagem, a perda de um pulso. Então, ele considera aqui que eu tenho uma incerteza de 2 sobre o raiz 12, considerando uma distribuição retangular. E aí tem todos os outros fatores aqui para cada um deles aqui. Tá? Também é bastante detalhado esse exemplo, interessante. Depois tem um outro aqui para medição de vazão de gás natural usando turbina ou ultrassom. Então, você tem aqui também as fontes dele. Então, a gente vai ver isso aí na próxima aula, encerrando o nosso treinamento aqui. Você vê que isso aqui tem bastante equação aqui. Mas espero que hoje tenha atendido aí a demanda, necessidade de vocês aqui. Perfeito, gente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês aí. Vou encerrar um pouquinho mais cedo, que não vale a pena começar e parar no meio do caminho ali, aquelas equações. Pode ser assim? Beleza. Então, gente, isso aí. Bom final de semana para vocês. Nos encontraremos na próxima semana, próxima quinta-feira. Até lá. Boa noite.